Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Brasil lidera o ranking de violência contra as crianças. Em 2 anos, o número de denúncias de abuso sexual infantil aumentou em 83%. O Em Pauta desta semana fala sobre esse tema tão complicado para a sociedade. Como notar que uma criança sofreu abuso e como reagir diante dessa situação? Continue aqui acompanhando com a gente esse bate-papo, essa conversa para tentar solucionar ou pelo menos reduzir esses números tão tristes. E eu converso agora com a professora Keila, que é a coordenadora da campanha Quebrando o Silêncio no sul do Paraná. Professora, no bloco passado a gente estava falando sobre o trabalho em rede, para que esses índices diminuam e as crianças sejam protegidas, é preciso educar a população, na opinião da senhora? Esse trabalho em rede, ele é muito importante?
Ah, eu acho que é muito importante. Então, assim, tudo que eu, qualquer pessoa puder fazer para salvar uma criança, eu acho que é importante, né? E é isso que o projeto Quebrando o Silêncio trabalha, né? É, como eu falei, a gente já trabalha, eu trabalho há 9 anos nesse projeto, né? Mas o projeto já tem 17 anos e ele é mundial, né? Então, a gente tenta ajudar todas as pessoas, né, as crianças com quem a gente entra em contato. E a nossa ideia é estar cada vez mais dentro das escolas. Eu acho que escolas é o lugar onde as crianças se sentem mais confortáveis e seguras, porque elas confiam no professor delas, né, na professora delas. Então, eu acho assim que a gente trabalhar com as crianças lá dentro das escolas traz uma segurança para ela, né? Nós fizemos uma parceria com o Piracá aqui, que foi muito legal. Lá foram atendidas 12 mil crianças de 5 a 10 anos. Então, nós não tivemos condições de atender todas essas escolas municipais, mas a gente fez uma parceria, a gente capacitou os professores nessa área e eles fizeram dentro da sala de aula. Então, assim, a criança tem mais confiança, que nem eu vou lá, eu faço uma palestra, ela não me conhece, mas muitas vêm, mesmo assim, depois e contam e falam e querem conversar. Mas quando o professor fala, é diferente, né? Então, a nossa é aumentar essa rede, é mostrar, é capacitar as pessoas para a gente trabalhar junto.
Doutora Elaine, esse trabalho em rede é muito importante, como a professora Keila acabou de colocar, mas e sobre a proposta do depoimento único? Uma professora que escuta de uma aluna que está sendo abusada pelo padrasto e ela denuncia no Nucria, por exemplo. Essa criança, ela é ouvida no Nucria, ela é ouvida no Ministério Público, ela é ouvida na delegacia. Fala um pouquinho pra gente sobre essa proposta do depoimento único.
Tá. Então, atualmente, a criança ou adolescente que é vítima de violência, ele acaba tendo que repetir a história de violência várias vezes, porque pela legislação, ele precisa falar isso numa audiência, por exemplo, né, para o juiz. E ele já conseguiu falar ali para o psicólogo da vara, né? E cada vez que o adolescente ou a criança conta a história, ela passa pela violência de novo, né? Então, há um trabalho que está sendo desenvolvido, o Dr. Barreto também, a gente estava conversando aqui, né, a respeito disso, e para que não precise ficar ouvindo a criança tantas vezes, para que ela se revitimize a criança novamente várias vezes para se obter a prova que é necessária. Essa escuta, ela é uma escuta especializada. Muitas vezes a criança que ela é submetida a uma perícia, ela não é na primeira vez que ela vai falar, né? Tem que ser um trabalho especializado para que ela fale, mas que isso seja feito uma única vez. Não que vá se ouvir a criança só uma vez, porque assim como é difícil para ela falar, também os profissionais têm que ser treinados para ouvir. Mas que esse documento, a partir do momento que você conseguiu fazer esse documento da escuta da criança, que ele não precisa ser refeito várias vezes. Acho que o Dr. Barreto consegue explicar melhor essa parte legal.
Então, depois que saiu a lei, né, do depoimento de Sandano, que é a lei 13.431 de 2017, a própria lei, ela trouxe a importância de ser criada, né, o depoimento especial, que é o depoimento único, né, frente que a criança não seja submetida a diversas escutas, né, por toda a rede de proteção. E isso é muito importante, inclusive, está sendo proposto a criação de centros, um centro integrado, né, a fim de que todo o sistema de justiça e a rede de proteção, órgãos, né, lógico, da rede de proteção, pudessem estar naquele local. Claro que assim que a criança entrasse ali, às vezes já pudesse ser examinada por um médico perito do IML, ali mesmo já passasse por uma perícia psicológica, e, né, aí a própria polícia estaria ali também fazendo a parte da responsabilização, ou o Ministério Público e o Fórum, e lógico, um assistente social para também fazer os devidos encaminhamentos. Isso, inclusive, já foi proposto, está atualmente em análise, né? Lógico que, né, também é uma situação fácil, envolve diversos órgãos aí, né, todo o sistema de justiça. E, inclusive, até é bom a gente informar também, hoje tem um projeto muito interessante no Boqueirão, que é a Liga, até do promotor, doutor Eduardo, que está criando centros bem parecidos no que eu estava falando, só que, no caso, só a rede de proteção. Segundo ele, a escuta especializada teria que ser feita pela rede de proteção, e lá a criança já seria, passaria, né, por uma perícia psicológica, e isso aí levaria para todo o restante do procedimento. A gente lá no NUCRI, quando já chega uma escuta especializada por parte, ou às vezes um profissional de saúde ou de educação, a gente nem repete. A gente já aproveita aquilo ali e né, já faz o nosso procedimento, até porque para a gente importa o que a criança está trazendo para a gente, né? É lógico que hoje também é importante a gente frisar que a gente tem que capacitar também nossos profissionais, porque para hoje, para que a gente consiga responsabilizar um indivíduo, existem requisitos legais, né, no nosso Código de Processo Penal, e se a gente não conseguir provas mínimas, né, de autoria e materialidade, infelizmente a gente não consegue responsabilizar o indivíduo. Lógico que o indivíduo vai voltar para casa e conviver com aquela criança. Então, lógico que a gente tem que tentar, né, de uma forma, lógico, também respeitando os requisitos legais. Porém, a ideia, a própria lei, a ideia é que realmente a criança seja feita o depoimento uma única vez. Hoje, inclusive, a vara, né, de infrações penais contra criança e adolescente, eles estão fazendo um trabalho pioneiro com relação ao depoimento especial, uma situação bem interessante lá. Não vou nem me alongar, né, entrando muito nesse mérito, mas assim, importante é, em conversas, né, que tivemos lá com o doutor Canella, a doutora Tarsila, eles vêm falando que até a criança sai até aliviada, né, até voltando um pouco no que a gente falou um pouco atrás aqui, do sentimento de culpa que a criança tem, depois que ela é submetida a esse depoimento especial, com todas, né, as formalidades, ela sai até aliviada. A gente até nota, às vezes, nas vezes que a gente faz a escuta especializada lá na delegacia, os nossos profissionais nos relatam que a criança sai realmente aliviada, né, que às vezes ela quer falar. E isso a gente também tem que tomar um certo cuidado disso, né? Às vezes a criança quer falar porque ela quer resolver aquele problema. Porque às vezes tem muitos profissionais que a gente nota, geralmente professores, né? Que às vezes a criança quer falar, eles dizem, não, calma aí, eu vou chamar um profissional indicado. E às vezes nisso você, né, consegue ou corta a criança e às vezes ela nunca mais vai falar nada. Por isso que é importante também a gente treinar a situação da revelação espontânea, que também não se confunde com
a revelação espontânea,
com um depoimento, sim, especial, né? Isso aí até são coisas distintas. E aí até, depois eu vou falar um pouco também sobre alienação parental, que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar também sobre isso. E, infelizmente, a gente está recebendo diversas denúncias falsas, né?
Nossa, isso que eu queria falar, porque é por isso que também você não pode fazer... O depoimento é único, mas a escuta não é única.
Uhum.
Porque muitas vezes, sobre alienação, né, já que você já entrou... você acaba na alienação, vou simplificar, se tem um casal se separando, por exemplo, e a mãe está aborrecida com o pai, e ela acaba querendo se vingar desse pai, dizendo, olha, agora você vai lá e vai falar para o doutor Eduardo, né, vai falar que o papai mexeu com você. Então, aquilo não aconteceu. Mas a criança vai com aquela encomenda de dizer que isso aconteceu porque a mãe convenceu ela e ela quer se vingar desse pai. E de tanto ela ouvir aquilo e de tanto ela mesma repetir aquilo e aquilo está sendo falado para ela que aconteceu, na cabeça da criança é como se tivesse acontecido.
Exatamente.
É como se tivesse tido um olhar para ela que não era o olhar adequado de um pai para uma criança. E de tanto aquilo se repetir, é como se tivesse acontecido. Isso também é uma violência indireta aí por parte dessa pessoa que está convencendo a criança de que aquilo aconteceu e, na verdade, não aconteceu.
Exatamente. Isso até a gente chama de criação de falsas memórias, né?
Isso.
E isso ocorre, infelizmente, bastante. Aquele, ou o pai ou a mãe, às vezes em processo de separação ocorre bastante, às vezes disputa de guarda, eles querem resolver na delegacia. E realmente que a gente não nota que a pessoa realmente, a maior perda vai ser para criança, para adolescente, que às vezes não foi submetida a nenhum crime e vai passar por todo um procedimento. Embora hoje no CRIA seja uma delegacia especializada, a gente tem uma estrutura realmente diferenciada para poder receber as crianças e adolescentes, é uma delegacia, não um local apropriado para crianças. Então a gente sempre, nossos plantonistas hoje, sempre antes de registrar qualquer ocorrência, a gente sempre verifica, conversa bastante com os pais, porque às vezes tem muita situação, né, que ele quer resolver a situação de guarda na delegacia e inventa às vezes uma situação de abuso que não ocorreu. E a gente sabe que nem todas as situações de abuso, um laudo do DML vai dar positivo. Às vezes tem uma manipulação de genitália, um
beijo
lascivo.
A maioria não dá.
Exatamente.
Né? Porque são as carícias, os toques inadequados,
exatamente,
os beijos inapropriados. E o laudo do DML muitas vezes vem negativo.
Porque não vai
a
deixar
maioria
marca,
deles,
né? A maioria. Então, infelizmente, a gente vai muito pelo
não
que
deixa
a
marcas
tá
físicas, mas as marcas psíquicas são para toda a vida.
Exatamente.
Quando a criança foi convencida da violência, é mais difícil ainda do que quando ela foi agredida fisicamente ou foi ameaçada psicologicamente.
Mas eu confesso a vocês que eu fiquei muito preocupado preparando o programa desta semana, porque eu pensei num projeto de lei do abuso de autoridade, né, que foi aprovado pela Câmara Federal e agora está para sanção ou não do presidente Jair Bolsonaro. Porque como que fica essa questão dos indícios? Porque eu tenho marcas, mas de repente eu não tenho marcas. Eu tenho só as marcas, eu tenho as marcas psicológicas. Como que fazer isso só com o relato da criança? Esse projeto de lei, se ele for sancionado, como que vai ser?
Bem, eu torço para que não seja sancionado. Hoje nós precisamos, realmente é o contrário, né? Da mesma forma que hoje nós temos um Ministério Público independente, com autonomia para trabalhar, nós precisamos ter uma polícia realmente com autonomia até maior. Infelizmente a polícia ainda está vinculada ao Executivo, ainda sofre uma certa influência política, né? Infelizmente. Hoje nós estamos vendo a força que a Polícia Federal está tendo e realmente se a partir do momento que o profissional que está ali na ponta ele for responsabilizado, às vezes, por um entendimento dele que ele está, né, tendo ali naquele caso, isso aí certamente vai acuar diversos profissionais e a tendência é que a criminalidade consiga vencer, né? Então, assim, hoje no NUCRIA, eu noto que diversos, talvez, assim, a maioria dos casos, o único indício vai ser o relato da criança no setor de psicologia, entendeu? Porque às vezes, e até ocorre, às vezes ela chegar, falar para alguém e depois, infelizmente, ela não confirmar, e aí a gente não vai indiciar, mas se a criança realmente confirmar que o caso ocorreu, a gente não vai ter outra saída senão indiciar o indivíduo. E quer dizer, às vezes numa dessa ele convence a vítima, às vezes por uma situação de ameaça, a mentir o que ela teria falado no NUCRIA. E aí com base numa mentira dessa, às vezes o delegado vai responder para um abuso de autoridade. Quer dizer, então é muito complicado nessa situação.
O profissional de saúde, todo profissional que tem contato com a criança e o adolescente, ele é obrigado a notificar a suspeita.
Uhum.
Isso é super importante porque nós temos tido problemas que as pessoas vêm e perguntam pra gente, eu tenho uma suspeita, mas e se não for? E aí a gente fala, você tem a suspeita, e se for? Porque o agressor está em casa, então... Uma frase que a gente que marcou muito é uma frase da doutora Lucy, que é coordenadora lá do programa Dedica. A criança ela é refém do seu agressor. Então, se você pensar assim, se você tomar uma atitude, você está tirando uma criança de uma condição ali que ela é feita refém. E se você suspeitar e não notificar, se não forem tomadas medidas com relação a isso, ela vai continuar naquela situação. E muitas vezes é uma criança que depois não consegue, ela pode se tornar uma psicótica, ela pode ter transtorno de aprendizado que não são resolvidos porque ela vem de uma condição que ela está sendo submetida a uma violência que é enlouquecedora. Então, muitas crianças chegam para a gente, estava falando de como saber que uma criança foi vítima de violência. Muitas queixas que são de transtorno do aprendizado. Ou então uma criança ela é hiperativa. Ou ela tem transtorno opositor desafiador. Um adolescente que chega com transtorno opositor desafiador e às vezes ele bate no pai ou na mãe ou no padrasto e a escuta não tem. Por que é que você está fazendo isso? Às vezes chega adolescente que a primeira vez que está sendo perguntado para ele é ali naquela hora, depois que ele já está 5 anos tomando remédio controlado, né? E poxa, transtorno opositor desafiador é um Código Internacional de Doença é um diagnóstico de uma criança e isso permite que seja dado remédio para ela se acalmar, digamos assim. Mas ninguém perguntou por que tanta revolta, Né? O que está acontecendo com você? E às vezes, numa primeira vez que você pergunta, aquilo não vai, não vai sair. Tem que ser feito mesmo um trabalho especializado. Se uma criança sofre violência praticamente desde a primeira infância, desde que nasceu, aquela condição para ela é difícil de identificar, porque eu sofro violência. Né? Não vai vir assim tão fácil.
Certo. Vamos para mais um intervalo e a gente já volta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.